Relevante de se mencionar, meu amigo, essa questão da diminuição das notas de redação em relação ao ano anterior. Ou seja, turminha, as pessoas cochilaram quando se trata de redação e há uma queda significativa que pode afetar negativamente a nota de quem não está ouvindo esse programa. Então, fica aí a sugestão. E você, audiência, está até o final desse episódio para que você não seja uma dessas vítimas que foram flageladas pela diminuição na nota de redação, porque não foi só a quantidade de notas mil que diminuiu, a média normal das pessoas também acabou diminuindo. Para isso, convém que você estude as estratégias e os repertórios para que a gente consiga aumentar a nossa média. E aí, Ivo, meu querido, falei besteira?
Não, Isaac, tudo aí de maneira brilhante e esclarecedora. E vou trazer, por falar em esclarecedora, vou trazer uma estatística aqui dos microdados, né, que foram liberados semana passada, sobre os resultados acerca da redação do Enem, de todo o Enem, mas aqui se tratando de redação, e que essa exposição minha sirva como um alerta, para você ter ideia. Geralmente, ou pelo menos até o ano passado, o ano atrasado, ou atrasado, né? O correto é atrasado, em 2023, as competências que mais tiravam nota ou pontuação do Enem eram, respectivamente, a 1 e a 3. A 1 trabalha com a norma culta, e aí entram os desvios e as falhas, e a 3 trabalha com a estratégia argumentativa, o projeto de texto, a questão da autoria, enfim, é o corpo da redação. Em 2025, se nós compararmos com 2024, para as ter ideias, a competência 2 foi surpreendente. A média da competência 2 em 2024 foi de 153,36.
Exato.
Em 2025, passou para 137,63, ou seja, uma queda brusca, abrupta e assustadora de 10,26%.
Foi a competência que mais baixou em relação
Mas
às
baixou,
outras.
exatamente. Se você pega, por exemplo, a competência 4, me surpreendeu também, porque a coisa mais simples do mundo é você trabalhar com a coesão, com a conexão entre os períodos, entre as partes do texto, atribuindo um sentido a eles. E essa competência despencou a 4, de 136,89 para 128,21, ou seja, uma queda. Foi a segunda que mais caiu, para menos 6,34%. Essa aí me deixou assim abismado, porque nunca na história do Enem, o primeiro Enem foi lá em 98, ainda não era o novo Enem, mas o primeiro foi em 98, nunca tinha visto uma coisa assim tão surpreendente como essas quedas, tanto na competência número 3, na competência, como também na competência de número 4. E, no geral, a queda foi de menos 6,11%. Ou seja, todo mundo, de fato, saiu perdendo. E como aqui, Isaac, a gente fala da rede pública, para o aluno não, mas aí a gente está analisando no geral. Na rede pública, eu falo da competência 2, a queda foi de menos 10,38%. E na rede privada, menos, competência 2 também, menos 8,56, também muito alto. Então, foi uma coisa generalizada, né? Não, não teve aquela questão de dizer, não, porque é aluno da rede pública, que eu nunca falo. Há muito tempo não se faz mais essa distinção, porque a equipe da rede privada ou da rede pública é a mesma equipe, professores, pela valorização que nós obtivemos nos últimos 16 anos, 20 anos, é a mesma equipe da rede privada. Então, é assim, são dados que a gente precisa trazer para essa reflexão, não é isso?
Concordo. E assim, Ivo, para a gente deixar um raciocínio bem amarradinho, bem organizadinho aqui. Todas as competências diminuíram a nível de média, algumas são muito esdrúxulas. Por exemplo, a gente, nos nossos aulões do Se Liga no Enem, a gente, por exemplo, fala como você gabarita a competência número 5. É uma coisa muito simples, é a competência mais matemática de todas. Basta você colocar o agente, você coloca o detalhamento, a ação, você coloca o meio, a finalidade. Estando os cinco elementos válidos presentes na sua redação, você fica com 200 pontos na competência número 5. Todavia, a média geral, né? Se você for considerar a escola pública e privada da competência 5, é de em 20, 25, tá bom, pessoal? No ano passado foi de 115 pontos, 69. Ou seja, a gente vai arredondar aí alguma coisa em torno de o agente, talvez a ação e um detalhamento, são três elementos que as pessoas em média estão colocando e esquecem de colocar dois que são simplíssimos. Ou seja, o estudante está cochilando às vezes, está deixando de colher algumas informações, de participar, de ouvir, interagir em programas como esse que a gente está gravando agora. Então, assim, é de essencial importância o que a gente está fazendo aqui, né? A participação, a audiência e o interesse do estudante para reverter essa queda da redação Enem 2025. E já para tentar organizar um pouquinho mais aqui a nossa linha de raciocínio, eu já vou fazer uma pergunta aqui, é ao vivo aqui, viu, pessoal? Aqui é passe de bola. Sem jogada ensaiada. Mas o que me parece óbvio é que a queda na competência 2 seja a mais acentuada de todas as quedas das competências de redação Enem, por causa da questão do repertório de bolso. Você concorda com essa análise, Ivo? Será que foi essa questão do repertório de bolso que consolidou mais a queda na competência 2 em relação às outras quedas de pontuação das demais competências?
Com certeza, Isaac. Tanto o repertório de bolsa quanto o texto coringa, ou o repertório coringa, que não deixa de caracterizar um repertório decoreba, que foi forçado, né, que já foi inclusive usado em alguns anos, os alunos decoraram, não tiveram nem a preocupação de mudar esse repertório para torná-lo produtivo. E o mesmo repertório, você pode ter o mesmo repertório para vários temas, é bem verdade. Mas aí é como você se apropria desse repertório, tanto da perspectiva de pensadores, de filmes. Então, por isso que a gente fala, porque o tema é estrutura e estratégia, que a estrutura é aquela fixa com quatro parágrafos. Por exemplo, até hoje eu só vi um aluno que obteve nota máxima, nota 1.000, e o texto dele tinha não quatro, mas cinco parágrafos. Não está errado, isso não é a regra, mas é o modelo básico com o qual nós trabalhamos. E lembrar da estratégia argumentativa. O repertório é o temido pelo aluno de hoje. E eu tenho uma preocupação, porque há muitos profissionais, infelizmente, que ficam massacrando o juízo, a mente do aluno com essa questão de repertório. Fala de repertório, isso aqui é bom para, isso é bom para redação. Como é que um cara que não sabe, não é especialista em redação, diz que isso aqui é bom para redação? Tem que ter muito cuidado com o que se fala e como se fala, porque não é todo o repertório que cabe, né? E aí, professor Isaac, lembrando que estamos aqui nas rádios Paraíba e Tabajara FM, com o programa Se Liga no Enem, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação para apoiar a preparação, evidentemente, para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. Mandar um abraço aqui, um alô especial para a escola, todos que fazem a escola Josefa Justino, lá em Serra Grande. Terra natal do professor Gilva Marque, professor de literatura. Hoje eu estou atuando por lá, muito bem recepcionado fui, estou sendo, as pessoas muito boas, alunos espetaculares, professores magníficos, a equipe técnica e da direção também, muito competente, que querem fazer. Então, um abração para essa galera. E aí, Isaac? Eu estou assim preocupado. Por exemplo, nós estamos falando de estratégia, certo? O repertório tem que ter três características, como já é sabido. Ou seja, tem que ser pertinente, legitimado primeiro, né? Ninguém vai inventar. Tem que ser legitimado, pertinente, que tem que haver com o tema, e, logicamente, produtivo. Até então, a minha preocupação é que o repertório ele é cobrado. Muitos pensam que ele é cobrado apenas na competência 2. E, de fato, ele é cobrado apenas na competência 2. Entretanto, se mal empregado, vai refletir na competência do número 3. Não é assim?
Exatamente, as competências também dialogam entre si E um aluno que vai muito mal na competência 2, obrigatoriamente terá como consequência uma penalização também na competência número 3. É impossível você divorciar completamente essas duas competências.
Exatamente. E por isso que o estudante, o participante, ele tem que ter muita cautela quando for empregar. Por exemplo, eu tenho uma preocupação de criar modelos autorais que fogem à perspectiva de paradigmas de dizer que o aluno tem que começar com um pensamento, com um pensador, com a poesia, com um poema, com um poeta, com um filme, com uma série, com um documentário. Então, a gente muitas vezes tem que desdizer isso aí. O desdizer é você não apenas dizer que não precisa, não é obrigatório começar assim, mas você tem essa forma, essa outra forma de iniciar o texto, né? Já foi aplicado, essa forma já foi aplicada por alguns estudantes que obtiveram nota 980 na redação do Enem 2023-2024. Então, eu acho que assim, a redação se tornou um grande desafio para a sala de aula, que envolve todas as áreas de conhecimento, né? E a gente fica sempre assim, na torcida para que o aluno ele pesquise. Eu tenho uma frase que levo comigo há muito tempo, dizendo o seguinte: você ensina qualquer coisa ao aluno, menos cultura. Então, por exemplo, a maior carência que eu vejo dentro das cinco competências é exatamente a falta de acesso à cultura. Muitas vezes, culpa da escola, muitas vezes, culpa do educador, muitas vezes, culpa do aluno. Então, todos somos, de fato, culpados. A cultura não pode estar, ou a escola não pode estar, de portas fechadas para essa cultura. Tem que abrir, tem que incentivar, tem que, o termo é esse, é provocar o alunado para ele ir além desse mundo hediondo, né, musicalmente falando, desse mundo paupérrimo, literalmente, e também na literatura falando, e conceder a ele um meio mais saudável de buscar o que é interessante não apenas para a redação, mas para a vida.
Ótimo, ótimo. Lembrando, pessoal, o seguinte, turminha, ainda que as competências 2 e 3 sejam competências que exijam grau de leitura, eu acho muito fácil para o professor falar que consegue passar um macete, dica, para que você tenha um desempenho fantástico na competência 2 e 3, quando na verdade existem muitas situações que são circunstanciais à temática. Mas, assim, em relação, por exemplo, às competências 4 e 5, que também obtiveram baixa, mais uma vez, aí sim é mais fácil de você, por exemplo, dar o mapa do tesouro. Então, assim, não só o alunado, né, que isso é relação à via de mão dupla, nós estamos, no último ano, falhando em relação a questões que são mais amplas. A exemplo de repertório, a exemplo de leitura de mundo, mas também temos falhado em questões mais simples, a exemplo de o aluno saber que ele precisa colocar o número X de conectores entre e intra-parágrafos, que para mim me parece uma informação bem mais direta, bem mais óbvia e bem mais fácil. Então, não só essas dicas, macetes mais práticos e rápidos tem falhado de um ano para o outro, como também questões que são um pouquinho mais amplas, que quando você tira o repertório de bolso, quando você tira essa citação coringa, então agora você precisa trabalhar com questão de temática, ou seja, o aluno tem que ter uma carga de leitura para uma temática que envolva discriminação racial. O aluno tem que ter uma carga de leitura para temática que envolva discriminação de gênero. O aluno tem que ter, mais uma vez, uma carga de leitura em relação a temáticas que se envolvam com violência urbana. E isso cobra muito mais do estudante cargas de leitura que se cobrava quando o repertório de bolso era aceito. Mas também há questões que são rápidas, ações que são práticas, que também iremos abordar. E o tempo voa, né? E nesse primeiro bloco talvez não seja possível. Mas aí a gente fala para a audiência, né, Ivo? Próximo bloco a gente pode falar sobre essas dicas mais diretas e também sobre questões que são mais complexas e que abarcam aí, no mínimo, as quatro competências de redação. Por que as quatro? Porque a competência número um, que é a competência da gramática, essa depende muito da sua prática de escrever, corrigir da redação, pensar no seu erro e não cair mais naquele erro. Então, é uma questão de muita prática também a competência 1, nem é uma questão de dica. Não é não, meu amigo Ivo?
Com certeza é um desafio a competência número um, você tocou num ponto interessante. Por quê? Eu costumo dizer ao alunado que ele não precisa estudar os 800 milhões de casos em que o acento grave indicativo da crase ocorre, ou os 300 milhões em que ele seja facultativo e os outros milhões em que ele não seja, não ocorre, né? O que o aluno tem que saber é o seguinte: nós temos que trabalhar de forma objetiva dentro do que propõe o texto dele. Porque uma coisa é o seguinte: ele não vai estar com um projeto de texto. É bem verdade. Né? Ou melhor, ele tem que estar com um projeto de texto. Ele não vai decorar um texto para levar ninguém. Qual é o
Isso não
tema?
existe.
Mas ele tem que ter o um projeto de texto. E como é que constrói esse projeto de texto? A partir de eixos temáticos, que eu chamo também de macrotemas. Então, o aluno ele não pode se preocupar com o tema, mas com o eixo. A partir do momento que ele produz muito sobre esses eixos e tem o orientador, o professor, a professora, ele naturalmente vai ter uma intervenção gramatical dentro do que ele produz. Vamos pensar aqui na prática, um erro que é comum no início dos textos, quando eles começam com o filme, o filme Milagre na Cela 7, por exemplo, retrata, né? Retrata. Aí eles colocam uma vírgula entre sujeito e predicado. Aí quando é para colocar a vírgula, eles não colocam.
Sim.
No livro Milagre na Cela 7, vírgula, né? Que seria um adjunto. Então, no caso, eles ficam trocando. Então, o professor pode pegar esses dois casos e trabalhar dentro dessa estrutura, né? Assim, e estamos aqui nas rádios, na verdade, Paraíba e Tabajara FM, com o programa Se Liga no Enem, para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. E eu mandei um alô aí para Serra Grande, no sertão da Paraíba, e agora eu mando para o Liceu Paraibano, liceu que traz um repertório bem interessante, né? E para a gente não fugir do tema, o liceu
Sim.
que adotou Augusto dos Anjos tanto como aluno quanto como professor, né? Então, Augusto dos Anjos, o maior poeta da literatura nacional, dito por muitos críticos, ele, paraibano, lá de Sapé, tem uma briga lá, existe uma briga, né? Que é no Engenho Pau d'Arco, que faz parte desse, faz parte de outra, é uma briga histórica e boa, porque faz com que nós rememoremos essa histórica personalidade da Paraíba. Aí onde eu entro, professor Isaac, ó, você tem um cara como Augusto dos Anjos, eleito paraibano do século
Sim.
e desconhecido no meio estudantil. Tem muita coisa errada. Como é que o aluno termina o ensino médio, ele passa pelo ensino fundamental, lá, coloca lá o fundamental 2, o ensino médio, chega muitas vezes à universidade, não sabe quem foi Augusto dos Anjos. Quando eu digo assim, não sabe quem foi, não é de não ter lido nada sobre ele, não. É de não ter escutado se é paraibano, se é pelo menos isso. Então, aí você vem para Zé Ramalho, você vem para José Lins do Rego, você vem para Jackson do Pandeiro, né? José Amédio de Almeida. Então, você traz essa teoria. Então, por isso que eu digo, a escola tem que trazer isso para a sala de aula. Não é assim, professor Isaac?
Concordo, isso também já dialoga com essa questão do repertório, porque, por exemplo, uma coisa que a internet talvez tenha banalizado é essa questão do regionalismo. Afinal de contas, um aluno está na prévia de vestibular, aí pensa, eita, gota, amanhã é o Enem, vou procurar aqui no Google um repertório que vai ser visualizado pelo Brasil como um todo. E esse autor do repertório Coringa, que coloca na internet, ele não vai ter essa sensibilidade regional, como, por exemplo, a de professores que, trabalhando bem ao longo da vida de um aluno do liceu, vai conhecer, ou deveria conhecer, Augusto dos Anjos. Então, até essa questão da internet rouba um pouquinho essa particularidade que, para o corretor da redação, é muito benéfica. Porque, veja só, a gente tem uma temática que se envolve com povos originários, povos indígenas. E aí, por exemplo, Você vai e cita Augusto dos Anjos, relatando que em Augusto dos Anjos você tem uma percepção de que o indígena foi vítima de um processo histórico, como no poema Lázaro da Pátria. Aí, poxa, isso dá um caráter a o nosso artista. Perdão, desculpa, viu? Isso dá um caráter ao nosso à nossa redação particular e faz com que o redator ele se anime lendo aquilo, coisa que não acontece com o repertório Coringa, por exemplo, que é mais chato.
É, exatamente. E você trazer Augusto dos Anjos, não só você descarta o repertório de bons, como de são e o que for de aumentativo por aí, né? De sacola, de porque é um cara nunca foi usado. Para você ter ideia, uma aluna nossa fez um dialogismo entre Augusto dos Anjos, lá no, em Versos Íntimos, o soneto mais conhecido dele, com Rousseau. Rousseau diz que o homem nasce bom e a sociedade o condena, a sociedade
O
o destrói,
corrompe.
o corrompe. E Augusto dos Anjos diz: o homem que nesta terra miserável nasce entre feras, sente necessidade inevitável de também ser fera. Então, veja bem esse dialogismo. Como é que uma aluna, qual foi o professor que ensinou ela? Ninguém. Ninguém ensina isso. Você vai à procura. Certamente o professor chegou e falou sobre Augusto dos Anjos. Por incrível que pareça, que é muito. É uma poética muito atrativa para o jovem, ou era, né? Ninguém sabe mais. Ou ela gostou daquilo, foi à procura de se aprofundar e encontrou essa citação aí, esse repertório magnífico, né?
Sim, certamente. Isso não vale apenas para Augusto dos Anjos. É incomum a gente pensar que alguém saia do nosso, por exemplo, ensino médio e não tenha um autor favorito, sabe? Um autor do coração. Isso pode ser muito bem abordado na redação, neném. Então é até um pouco. Baixando aqui o clima, né, que começou com alegorias de futebol, mas agora baixando um pouquinho, ficando a coisa um pouco mais triste. É triste você sair do ensino médio sem ser fã de uma Clarice Lispector, sem ser fã de um, sabe, Guimarães Rosa. É complicado você sair do ensino médio sem ser marcado por um autor, por um pensador também, né? E isso também isso se reflete na redação. Então existe uma questão da redação que não é, por exemplo, dica ou macete para ser aplicado no dia da prova. Existem questões de redação que são construções gradativas de conhecimento e também de personalidade. Afinal, a redação é a única prova do Enem, dentre todas, entre linguagens humanas, ciências de natureza e matemática, apenas na redação Enem que o aluno se coloca enquanto sujeito.
Você pega, por exemplo, aí eu vou fazer um desafio. Você gosta de futebol, então vá. Essa comemoração aí da seleção da Noruega, ela daria um repertório. Se nós pegarmos aí, por exemplo, a série Os Vikings, né, na Netflix, faz tempo que eu vi a série, mas é a questão dos costumes que
Sim.
estão sendo dilacerados, né? Então você traz uma maravilha dessa contemporaneidade que você trouxe para uma Copa do Mundo 2026. Isso é chamado de quebra de expectativa. Eu me lembro que numa redação sobre, eu acho que era algo relacionado aos surdos, uma participante, que obteve inclusive nota 1000, ela trouxe um repertório sobre a velhinha surda da Praça Nossa. Para
Fazia
você notar.
tempo que eu não ouvia falar disso.
É, exatamente. Eu acredito que a sensação do corretor tenha sido exatamente essa sua. Cara, como é que a menina, que não é do tempo dela, né, que é da nossa geração, a menina traz um repertório tão interessante e tão simples, né, para contextualizar a questão do preconceito que havia à época, mas que não era debatido com tanta ênfase, né?
É muito bom. Então, assim, são questões que o estudante precisa buscar e precisa se propor a pesquisar também, não é? Até porque aí agora a gente tem que ter uma redação Enem que se subdivide em macro temáticas. Então, A gente tem algum tempo ainda para a prova do Enem. Você que está ouvindo esse programa, você precisa ter uma espécie de diário de bordo. Voltando aí para essa questão de navegações aí, que remete aos Vikings, que remete aí ao Haaland e à seleção norueguesa. É, você precisa de um diário de bordo que consiga guiar você aí por exemplo, os mais variados temas. Então você está pensando em questões que envolvam, sei lá, família, problemas familiares. Você já pode ter no seu diário de bordo de macrotemas uma referência a Dom Casmurro, por exemplo, com problemas família, problemas matrimoniais, especificamente falando, entre Bentinho e Capitu. Ou seja, você já consegue conectar um macrotema a uma citação. Isso vai ser importantíssimo, tendo em vista que repertórios que servem para todos os temas, a partir de agora não, né? Mas enfim, repertórios servem para todos os temas, não servem mais para tema nenhum. Não é não?
É um trocadilho bom esse aí. Para a gente não ficar, deixar a seleção brasileira de fora, né, do repertório, vem a questão do nosso atacante paraibano que festeja com o surf, né?
Sim.
Questão do esporte. O esporte é como uma ferramenta para a manutenção da saúde humana, por exemplo, da a saúde física e mental. Então, nós temos aí sempre. E veja que a gente tá, eu não venho pensando nesse repertório, porque eu costumo dizer, todo mundo tem seu repertório. Ele está, às vezes, inativo. Então, você tem de ativá-lo, principalmente nas simulações, né, que ocorrem antes do Enem, para que não haja a possibilidade de surpresa já na hora da prova do Enem. Por isso que a gente diz, a prática. É a praxis, é que vai levar de fato à perfeição. Ninguém aprende a escrever lendo ou ouvindo. Você aprende a escrever escrevendo, não é lendo nem ouvindo. Por isso que a aula de redação, a meu ver, ela não pode ser aula de escuta. Ela é aula de prática. É conversar, é estruturar, é errar, é corrigir, é refazer. Então, é por aí.
Sim, por isso que essa questão do aluno se colocar, o aluno se pôr. E assim, a gente caminha para uma reta final, e eu acho que a gente pode agora, de maneira categórica, primeiro, de forma de síntese, né? Competência número um. Pô, gente, se você quer aumentar sua pontuação na competência número um, é aquilo que já foi dito. Tem que praticar, escreva. E aí sim, o aluno precisa construir o seu próprio, voltando para a palavra repertório, né? O seu próprio repertório de regras gramaticais. Não é decorar todas as regras da crase, mas decorar pelo menos as regras da crase que você usa. Então, se você gosta muito da expressão, sei lá, à esquerda, à direita, à frente, saber que essas locuções adverbiais que começam com A e são seguidas por uma palavra feminina são marcadas com crase. Então, sei lá, à frente do pensamento individualista surge o pensamento coletivista. Pô, tem que colocar um acento grave aí. Então, ter o seu próprio repertório da gramática, pelo menos. Em relação à competência 2 e competência 3, inclusive, ainda voltando para essa questão do repertório, não como, por exemplo, o repertório sociocultural, mas uma questão de um repertório que você tenha de conhecimento de mundo, trabalhar com macrotema. Então, assim, poxa, imagina, você está ao longo do seu ensino médio e você também, além de não ter um escritor favorito, você não tem pensadores com os quais você concorda ou com os quais você discorda. Imagina aí você, por exemplo, eu pensei agora em Ítalo Calvino, que é um artista de escritor de ficção, mas também é um pensador. Então, assim, você nunca lê nada sobre isso, nunca gosta disso, é complicado. Então, você precisa de um repertório também de pensadores em relação ao conhecimento do mundo. Você é não só uma garota que feminismo não é uma questão só de garota se preocupar, mas você se preocupa com temáticas de igualdade de gênero. Pô, você sai do ensino médio e nunca leu nada assim de pensamentos feministas, tipo tudo sobre o amor de Bell Brooks. Então, assim, Bell Hooks, no caso, Bell Brooks eu acho que é um diretor de cinema, mas enfim. Aí você, sabe, você se priva de viver essas experiências. Então, sim, existe uma acumulação de repertório de vida que é essencial para a redação, turminha, tá bom?
Muito bem, mestre Isaac. É sempre bom estar nesse diálogo aí com você. A garotada deve estar curtindo muito aí. A garotada, não, isso é uma conversa para toda a nossa sociedade, para todo o nosso mundo, né? Está tão carente de discussões relacionadas à cultura, ao que realmente importa, ao que realmente interessa. Então, assim, Isaac, as suas palavras finais para fecharmos aqui com chave de ouro esse momento de diálogo, né?
Muito bem, meu amigo Ivo, em relação às minhas últimas considerações, né, para este excelentíssimo programa, é que o estudante de redação do ano de 2026 precisa ter uma consciência maior de que cada vez mais modelos prontos e repertórios prontos estão sendo unidos. Para isso, então, você precisa se preparar, turminha, é essencial que vocês se preparem por meio de duas vertentes na redação Enem. A primeira dialoga com a estrutura. É cada vez mais essencial que vocês conheçam a estrutura da redação Enem, pessoal, entendendo o que é cobrado em relação à competência 4 e competência 5, que também caíram de pontuação no último ano, ou seja, o estudante, ele estava menos consciente da estrutura da coesão da redação, da estrutura da proposta de intervenção da redação. Então você precisa, caro estudante, entender mais essa estrutura. O aluno precisa também, em relação a aspectos formais, aprender mais sobre sua própria escrita, que existe uma questão de desconhecimento da própria gramática. Ou seja, o professor, muitas das vezes preocupado em ensinar gramática, vai lá e apresenta, por exemplo, todas as conjunções adverbiais para o aluno, as causais, consecutivas, conformativas, condicionais, mas às vezes não há esse trabalho do aluno construir as suas próprias orações adverbiais. Então, esse aspecto é muito importante. Você dominar a sua própria gramática. Ninguém domina a gramática como um todo. Então, assim, concordância nominal de nenhum nem outro. Isso é muito específico para quem gosta de escrever frases com essa expressão, nenhum nem outro. Então você precisa dominar a estrutura da sua própria gramática, dominar a estrutura da redação. E a outra vertente da redação Enem se baseia na questão agora dos eixos, dos macrotemas. Então você precisa sim cada vez mais colecionar macrotemas em relação a repertórios e a informação. São essas duas vertentes, esses dois nortes aí, com o perdão do paradoxo, mas são esses dois nortes que você precisa seguir se você quiser ter um bom desempenho na sua redação Enem. E com essas considerações finais, eu me despeço. Salve, salve, audiência, um abraço. Espero que vocês tenham gostado desse programa. E não só vocês, eu também estou ansioso agora para duas coisas: para saber quem vai ser o campeão da Copa do Mundo e para ouvir o que o mestre, o magíster Ivo Filho há de falar nesse exato momento. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Fala aí, meu querido Ivo.
Valeu, grande Isaac, show de bola, show de bola, show de bola para trazer a contextualização aí da Copa do Mundo. Então foi excepcional, assim, brilhante realmente. Acredito que muito produtivo, já que estamos falando de repertório produtivo, para o alunado que aí está como ouvinte, para os pais, para a sociedade de uma maneira geral. E aqui esse foi o programa Se Liga no Enem. Estaremos no ar às terças e quartas-feiras, a partir das 6 horas da manhã, na Rádio Paraíba FM. E a partir das 18 horas, na Rádio Tabajara FM. Então fiquem ligados, porque é show de bola, rumo à nota 1.000.
Se liga no Enem. Se liga no Enem. Os grandes nomes da MPB. Tabajara FM.
Olá, ouvintes da Tabajara. Aqui fala o Pedro Osmar.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Eu sou Eric Von Sosten.
Sou Valdonato e é muito bacana saber que a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Cruza a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro o brilho do seu colar. Na laje fria onde guarava sua camisa e seu alforje de caçador, o meu velho invisível, a forraia. O meu velho indivisível, Avohai. Neblina turva e brilhante em meu cérebro, qual agudos de sol. A manita matutina e que transparente cortina ao meu redor. E se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. E pior do que planeta quando perde o girassol. É o terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira, que nunca dormia só. Avô rai, avô e pai. Cruza a poeira, de fato existe um tom mais leve na palidez desse pessoal. Pares de olhos tão profundos que amarram as pessoas que evitar, mas que bebem sua vida, sua alma na altura que mandar. São os olhos, são as asas, cabelos de avohai. Na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei. Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei. Se eu calei foi de tristeza, você cala por calar. E calado vai ficando, só fala quando eu mandar. É buscando a consciência com medo de viajar até o meio da cabeça do cometa, tirando na carrapeta no jogo de improvisar. Entrecortando eu sigo dentro a linha reta, eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar.
dim down, down, dim down, down, down. Ah, la belle de jour. Moça bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. A sua era bela e beijo era bela da tarde, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. La belle de jour. Lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e deixo era bela da tarde, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. La belle de jour. Belle de jour. La belle de jour era a moça mais linda de toda a cidade, e foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blues. Mas belle de jour no azul viajava, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. La belle de jour. E você, moça bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e deixo era bela da tarde, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. La belle de jour. Belle de jour. Oh, oh. La belle de jour era a moça mais linda de toda a cidade, e foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blues. Mas belle de jour no azul viajava, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. La belle de jour. Yeah. Moça mais linda de toda a cidade, e foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blues. Mas belle de jour no azul viajava, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. La belle de jour. E gira, 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 tira são os teus cabelos. Batom vermelho, girassol, ô morena, flor do desejo. Até o cheiro em meu lençol. Batom vermelho, girassol, ô morena, flor do desejo. Até o cheiro em meu lençol. Desço pra rua, sinto saudade. Gata selvagem, sou caçador. Morena, flor do desejo. Matador, oh, 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 oh. Mar e sol, tira sol, mar e sol, tira, 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 tira.
Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Vacinação infantil.
Pneumo 20 contra pneumonia e meningite está disponível nas unidades básicas de saúde. Gabriela Noronha.
A Pneumo 20 é indicada para bebês no primeiro ano de vida e crianças menores de 5 anos que ainda não completaram o esquema de vacinação recomendado.
Proteção às mulheres.
Ligue 180 registra denúncias de violência e funciona 24 horas todos os dias da semana. Pablo Mundim.
O Ligue 180 também orienta familiares, amigos, vizinhos e qualquer pessoa que queira saber como agir diante de uma situação de risco.
E vamos falar hoje sobre a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas.
Quem vai explicar pra gente mais sobre o tema é o Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva.
São todas aquelas pessoas, aquelas instituições, aqueles órgãos que atuam no segmento da pessoa idosa e que garantam a defesa, a promoção, a mitigação de violações e violências e a garantia de mais direitos.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Crianças menores de 5 anos e grupos prioritários já podem procurar o posto de vacinação mais próximo para se protegerem com a Pneumovinte.
O imunizante previne contra 20 sorotipos da bactéria causadora de doenças graves, como pneumonia e meningite.
A ideia é diminuir as hospitalizações, sequelas e óbitos em função das doenças.
A vacina Pneumovinte está disponível nas unidades básicas de saúde e demais pontos de vacinação em todo o país. Éder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, explica que o imunizante vai substituir gradualmente a Pneumo 10 contra a bactéria causadora de doenças como pneumonia e meningite.
O Ministério já tinha uma vacina no SUS, que era a Pneumo 10, é uma vacina que cobria contra 10 tipos da bactéria pneumococo, só que agora nós estamos atualizando para uma vacina que cobre contra 20 tipos de pneumococo, ou seja, é um número maior de tipos de bactéria que a vacina protege. E com isso, a gente espera diminuir ainda mais a ocorrência de meningite e pneumonias em crianças.
A Pneumovinte é indicada para bebês no primeiro ano de vida e crianças menores de 5 anos que ainda não completaram o esquema de vacinação recomendado. Segundo Eduardo Jorge da Fonseca, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, a imunização nesta faixa etária é fundamental para prevenir internações e reduzir mortes associadas às infecções pneumocócicas.
São as crianças de menores de 2 anos as que mais internam e as que mais morrem, ou seja, tem maior incidência e maior letalidade. Então, esse é o grupo mais importante, é um grupo prioritário para a prevenção das doenças pneumocócicas invasivas, como a gente chama.
A Pneumovinte também é indicada para indígenas com mais de 5 anos, sem histórico vacinal, idosos com 60 anos ou mais que estejam acamados ou institucionalizados e pessoas com condições clínicas especiais. O histórico de vacinação pode ser acompanhado pela caderneta digital de saúde da criança, disponível no aplicativo Meu SUS Digital. Reportagem Gabriela Noronha.
A doença de Chagas é transmitida principalmente por um inseto conhecido como barbeiro e pode levar à morte, especialmente em populações vulneráveis.
Isso porque a infecção pode evoluir de forma silenciosa por anos e, quando não tratada, pode levar a graves complicações cardíacas e digestivas.
Para tratar a doença, a Anvisa publicou o registro de um novo medicamento voltado a pacientes menores de 18 anos.
É o Lampti, feito de substâncias que danificam o parasita e que levam à sua eliminação do organismo.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro do medicamento Lampti, indicado para o tratamento da doença de Chagas em pacientes pediátricos. O produto pode ser utilizado desde recém-nascidos com peso mínimo de 2,5 kg até adolescentes menores de 18 anos. A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e está entre as principais doenças negligenciadas no Brasil. A infecção pode permanecer sem sintomas por muitos anos e, quando não tratada, provocar complicações graves, principalmente no coração e no sistema digestivo. O Lampti é um medicamento antiparasitário que atua na eliminação do parasita responsável pela doença. A aprovação do registro foi publicada pela Anvisa no Diário Oficial da União, com a Resolução 2631 de 2026. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Buscar ajuda pode ser o primeiro passo para interromper um ciclo de violência contra as mulheres.
O Ligue 180 funciona gratuitamente, 24 horas por dia, e também pode ser acessado por canais digitais como WhatsApp.
Os atendentes são especializados para oferecer ajuda imediata, indicando os caminhos para a solução do problema.
É por meio do Ligue 180 que milhares de mulheres encontram acolhimento, orientação e encaminhamento para a rede de proteção em todo o país. Cada atendimento começa por uma escuta qualificada e humanizada. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e pode ser acionado pela própria vítima ou por qualquer pessoa que queira denunciar uma situação de violência contra a mulher. A coordenadora de atendimento da central do Ligue 180, Juliana Costa, explica como funciona o atendimento.
A denúncia é registrada pelas nossas atendentes. Posteriormente a isso, nós temos uma equipe também especializada que faz a análise dessa denúncia. Então, entrando em contato com o Ligue 180, a pessoa que nos contatar vai ter ali um atendimento especializado e essa atendente ela vai identificar qual é a necessidade dessa pessoa.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2025 foram registrados cerca de 1.470 feminicídios, o maior número desde que o crime passou a ser tipificado em 2015. Apenas no primeiro trimestre deste ano, já foram contabilizadas 399 mortes. Também cresceram os casos de violência no ambiente digital, como ameaças, perseguição nas redes sociais, invasão de contas e divulgação não autorizada de imagens íntimas. Nos cinco primeiros meses de 2026, o Ligue 180 registrou mais de 16 mil ocorrências desse tipo de violência. A coordenadora de atendimento do Ligue 180 do Ministério da Saúde, Nery Araújo, alerta que o combate ao feminicídio é responsabilidade de todos.
É importante que o Brasil inteiro, a sociedade inteira, todo mundo, igrejas, feiras, times de futebol, escolas, templos religiosos, todo mundo seja envolvido. Por quê? Porque não é um problema só da mulher, é um problema de todos nós.
Além de atender mulheres em situação de violência, o Ligue 180 também orienta familiares, amigos, vizinhos e qualquer pessoa que queira saber como agir diante de uma situação de risco. O atendimento é sigiloso e pode ser feito de qualquer lugar do mundo. Além dos 180, denúncias e informações podem ser feitas pelo WhatsApp no telefone DDD 61 9610 0180. Reportagem Pablo Mundim.
O Cidadão conta com uma nova plataforma do programa Luz para Todos.
O aplicativo permite registrar e acompanhar solicitações de atendimento, facilitando a identificação de famílias que ainda vivem sem acesso à energia elétrica.
O aplicativo do programa Luz para Todos permite a cidadãos, lideranças comunitárias e instituições registrarem e acompanharem as solicitações de instalação de energia elétrica. A iniciativa é voltada para o público que mora em áreas rurais e regiões remotas do país. Segundo André Dias, diretor do Departamento de Universalização e Políticas Sociais de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, o aplicativo permite acompanhar as solicitações feitas ao programa e se existem subnotificações.
Hoje, nós estimamos que há no Brasil cerca de 220 mil unidades consumidoras, famílias sem acesso à energia, mas a gente entende que esse número pode estar subnotificado, possa ser maior, e aí o aplicativo vai nos dar justamente esse conhecimento.
O aplicativo Luz para Todos está disponível nas lojas de aplicativos para celulares e pode ser baixado por qualquer pessoa de forma gratuita. Ao abrir o pedido para instalação de energia elétrica, o cidadão deverá tirar foto da unidade a ser atendida. Por meio do georreferenciamento, o Ministério de Minas e Energia vai localizar o endereço e encaminhar a solicitação para a concessionária de energia elétrica responsável pela região. Não será preciso acesso à internet para registrar o pedido. Reportagem Luana Karen.
Embaixadores estrangeiros que não residem no Brasil participaram nesta quarta-feira, no Palácio do Itamaraty, da cerimônia de entrega das cartas credenciais.
O ato habilita oficialmente os diplomatas diante do chefe de Estado do país onde vai atuar.
As cartas foram assinadas pelo presidente da República perante o governo anfitrião e dão início à missão diplomática.
Ao todo, 14 embaixadores não residentes no país foram oficialmente credenciados.
Um espaço para que as mulheres idosas participem da construção de políticas públicas voltadas a elas.
O Fórum Nacional pelo Protagonismo e Mobilização das Mulheres Idosas reúne organizações, movimentos sociais e representantes do poder público.
Entre os desafios tratados no fórum estão a saúde mental dos idosos, autonomia econômica e combate ao preconceito etário.
A secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados, Joana Célia dos Passos, fala mais sobre o fórum.
Esse fórum, ele tem a duração de 2 anos e uma das competências dele é promover iniciativas para o fortalecimento das organizações de participação social de mulheres idosas, para que a gente possa ampliar a capacidade de mobilização, o protagonismo, a autonomia e a incidência no debate sobre as políticas para esse grupo de mulheres idosas.